colocaram-no no chão, sobre ele pregaram o patíbulum, que era o pau dos braços, e a conjunção do madeiro do corpo com o madeiro dos braços fazia o suplício, o instrumento a que se dava o nome de cruz. Em seguida, colocaram Jesus em posição dorsal e prenderam-lhe as mãos e os pés com 3 cravos pelas leis romanas. Cravos estes que tinham o comprimento de 22 centímetros e 18 milímetros de diâmetro. Mas é interessante acrescentar o seguinte: o condenado à morte na cruz não era pregado pelas palmas das mãos. Por quê? Porque elas são constituídas de cartilagens muito finas, muito flácidas. Fizeram vários exames em laboratório com defuntos, crucificando-os, e verificou-se que eles não podiam permanecer muito tempo nesta posição, porque o peso do corpo rasgava as cartilagens e então o corpo pendia. De que maneira Jesus Cristo foi pregado? Pela região do carpo, que é justamente esta que faz parte da mão também, constituída de 8 pequeninos ossos, ligados entre si por uma constituição cartilaginosa mais dura, no ponto justamente em que terminam os ossos rádio e cúbito. Um prego numa das mãos, o outro prego ou cravo na outra mão, e um terceiro cravo passando pelos 2 pés, traspassando-os. Os nervos não estavam seccionados, cortados, e sim perfurados. E o sofrimento era grande, porque levava toda a ressonância de dor até ao centro registrador do cérebro. Imediatamente, com o levantamento da vítima na cruz, começava uma irregular distribuição muscular, ocorrendo cãibras em diferentes pontos do corpo. Existia uma cãibra que envolvia os músculos e os nervos das pernas. Um outro tipo de cãibras se manifestava do pilouro ao diafragma. O terceiro tipo irradiava por todo o músculo mastóideo. E um quarto tipo de cãibras se manifestava justamente onde se encaixam as extremidades dos maxilares, irradiando um sofrimento fino e penetrante em todo o osso zigoma, também chamado malar. Imediatamente, o sistema neurovegetativo, no condenado à morte na cruz, começava a declinar. Sofrimento intensíssimo, suor abundante, uma hipersudorese, como se diz em medicina, começava a manifestar-se. Com o sofrimento, com a perda de sangue, a vítima tinha uma sede intensíssima. E naquele instante exato em que Jesus disse: "Tenho sede", os soldados tomaram de algumas esponjas, ligaram-na em suas lanças e levaram a uma vasilha que trazia uma bebida fermentada chamada de posca, que era uma mistura de vinagre, ovos e água, porque quando os militares romanos estavam em serviço, não podiam beber bebida alcoólica e eles tomavam então a posca, que é chamada tradicionalmente, em nosso mundo de cá, em nosso campo ocidental, de fel. No instante exato em que nos lábios do Senhor a esponja veio com a aposca, se cumpriu uma profecia de Davi, de 1100 anos antes, no seu Salmo 69, versículo 21, quando assim se expressa: "E na minha sede deram-me vinagre." Da hora sexta à hora nona, de meio-dia às 3 da tarde, permaneceu Jesus assim no seu suplício, como também permaneceram os chamados salteador da esquerda e da direita. Mas, quando a vítima divina pendeu a cabeça, na hora nona, os soldados foram dizer isto a Pilatos, e ele se assustou, não pôde compreender uma morte tão rápida, porque se o flagelo era intenso, também era duradouro. Flagelados existiam, que permaneciam durante 12 horas, 24, 36, até 40 horas expostos no madeiro, conforme fossem as suas constituições físicas. Tito César e Serélia, acompanhados de alguns cavaleiros na estrada de Tecós, encontraram 5 crucificados vivos. Apiedaram-se deles e fizeram-nos descer da cruz. Com reagentes enérgicos, 2 sobreviveram e os outros 3 pereceram. No instante exato em que Jesus pereceu, ou que se imobilizou na cruz, era a hora nona, e todo o pessoal que se encontrava rente ao madeiro começou a se exteriorizar através de murmurações. O sangue que escorria vinha pelas pernas e através dos dedos dos pés, pingavam naquele chão arenoso junto ao madeiro, que era transformado em papa pelas sandálias de ferro, 2 centuriões romanos que controlavam a multidão para evitar transtorno ou pânico. É interessante também, de passagem, dizer-lhes que existiam 2 tipos de cruz. Existia a crux sublimes e a crux humilis. A crux sublimes tinha 5 metros de altura por 2,30 de largura. Era uma cruz majestosa, era uma morte em honra que se dava àqueles que traíam a César num crime de lesa majestade, com serviços prestados ao império, com títulos, com honras. Era uma espécie, atualmente, de morte de militar por fuzilamento, ao invés de ser por forca. Mas a crux humilis, ou a cruz humilde, não. Esta era desprezível, pequenina, humilhante. O condenado pregado nela ficava na mesma altura de uma pessoa adulta de pé. Jesus, como acontecera a Gestas e a Dimas, fora pregado na crux humilis. Nem uma honra de Estado a seu favor, nem um bafejo oficial a seu favor. Tanto que o golpe de lei, que era desferido seccionando a aorta, fora dado não por um cavaleiro, mas por um lanceiro. Se ele tivesse sido crucificado na crux sublimes de 5 metros de altura, seria preciso um militar montado a cavalo para espetá-lo um pouco mais acima. No entanto, o Evangelho consigna que este golpe fora dado por um lanceiro. Quando queriam provocar a agonia do condenado, que deveria se desdobrar por muito tempo a fim de que ele sofresse mais e mais, pregavam no chamado estipes crucis, ou no madeiro vertical, entre as coxas do condenado, fincavam no pau da cruz, uma como que cadeirinha, denominada sedile, era semelhante a um guidão de bicicleta. Quando começavam os espasmos e as convulsões, a tendência do crucificado era sentar um pouco na sedile, logrando descansar a parte baixa do corpo. Mas ocorriam simultaneamente espasmos pelas dores que vinham dos pés traspassados, e a tendência por convulsões era novamente o corpo subir, e então ocorriam dores terríveis que vinham irradiadas das mãos. E esta sedile provocava justamente um prolongamento do supliciado. quando queriam antecipar a morte no madeiro, quando queriam eliminar a vítima por conveniência ou por determinação, retiravam a sedile, a cadeirinha de sustentação, e aplicavam o suplício do crurifrágium. Isto é, vinha um soldado e com um malho ou com uma espada virada pelo corpo, quebravam violentamente os ossos perônio e tíbia, que são os da perna, e aí o corpo arriava de vez. Os pulmões, que trabalhavam já de maneira deficiente, por causa do sofrimento intensíssimo, apresentavam-se como se fossem foles, já em relaxamento. E dentro de alguns instantes, a morte ocorria por tetania. Não por tétano, porque, como sabemos, o tétano é uma doença infecciosa provocada pelo bacilo de Nicolaier, causando enrijecimento no maxilar e convulsão nas extremidades. A morte ocorria por tetania, isto é, por espasmos violentos na glote, sobrevindo então o colapso. Tanto que a falta de oxigenização nas células, a tetania, deixava no corpo do supliciado as suas mãos e pés azulíneos, denotando a falta de oxigenização. Era assim que se desdobrava o suplício do madeiro, não suplício originariamente judeu, porque os judeus o receberam dos gregos, que a seu turno o receberam dos persas. Era a morte terrível, apavorante, indescritível, a que se submetiam todos aqueles que ocorriam em infrações graves. No momento exato em que Jesus se imobilizou no madeiro, ocorreram fatos estranhos do lado exterior da vida. A natureza, que estava tão sorridente, ela ficou plúmbia. O ambiente ficou cinzento. O sol momentaneamente não deu a sua luz intensa. E lá embaixo, no santuário, no local chamado Sanctus Sanctorum, que é onde estava o chamado véu do templo, inexpugnável, uma como que invisível mão indignada rasgou o véu do templo de cima embaixo, separando-o em dois. Era um véu estruturado, fabricado com jacinto, biso, escarlate e púrpura. O sacerdócio se apavorou. Aqueles que se constituíam zelotas do templo também não podiam compreender o estranho fenômeno de efeitos físicos que se processara. E assim, permaneceu por alguns instantes Jesus, até que vieram as piedosas mulheres que sempre estiveram com ele, a Mãe Santíssima e alguns discretos companheiros, para a chamada retirada da cruz. Primeiramente, fora desligado um dos cravos, pendera uma dos braços. Em seguida, o outro cravo, o outro braço pendera. E depois, alguns companheiros o seguraram pelo tronco para que os dois pés fossem liberados do cravo de baixo. E colocaram Jesus numa laje. Havia sempre junto aos locais de suplício da crucificação uma laje onde eram colocados os corpos para ali serem trabalhados ou embalsamados. Trouxeram as mulheres alguma quantidade de nardo, panos, linhos, para envolverem o corpo no chamado costume tradicional dos judeus. Foram autorizado isso pelo próprio Pilatos, numa audiência que concedera a José de Arimateia, que viera pedir o corpo do divino mestre para ser colocado em seu jazigo. Nesse instante, surgiu a figura do Rabi Nicodemos, ou melhor, apareceu ele em companhia de 4 servos, trazendo ânforas, com álois e mirra, perfumes caríssimos. Poucas famílias em Israel dispunham de alguns gramas de álois e mirra. Eram perfumes que vinham da Arábia, sofriam um longo processo de beneficiamento até ao ponto em que era consumido. Segundo o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 39, o Rabi Nicodemos gastou 100 libras de mirra, isto é, 45 litros e 900 gramas, no corpo de Jesus. Que amor que Nicodemos tinha pelo Divino Mestre. Nunca pudera esquecer-lhe aquela lição do nascer de novo. Numa noite sigilosa, em que conseguira chegar até junto ao Senhor e arguir a Jesus a respeito do nascer de novo. E depois de Jesus lhe falar, instruindo ao Rabi suficientemente, acrescenta: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Daquele dia em diante, passou a existir entre o Rabi Nicodemos e o Divino Mestre um relacionamento afetivo, um relacionamento de amor que nunca mais se apagaria, nunca mais se acabaria. O amor, alimento das almas. O amor, essência da vida. O amor, finalidade máxima de nossos próprios destinos. Deus é amor e a evolução lançará, invariavelmente, no futuro de cada ser, um transbordamento de amor. O Rabi Nicodemos era uma dessas criaturas que não sabe poupar amor, que não sabe economizar amor. Gastaram no corpo de Jesus 45 litros e 900 gramas, dando praticamente, provavelmente, tudo o que possuía. Deveria ser um homem de meia idade, muito fino no trato, senador dos judeus, e o seu hobby, ou o seu costume, era o de guardar perfumes, ou de colecionar perfumes. E ele carinhosamente tomava de linhos, inflava-os nas ânforas contendo nardo ou contendo mirra e álois, para poder banhar o corpo de Jesus, retirando dele aquela terra arenosa, o suor pastoso ou o sangue coagulado nos cabelos e no tronco. E o Rabi Nicodemos carinhosamente banhava e limpava o corpo de Jesus. A prevalecer, a carta que foi encontrada em velho vaso de mármore, numa placa de cobre, no castelo do Duque de Cesarini, e que se encontra atualmente em poder dos irmãos lazaristas, na capital de Roma. Jesus Cristo era uma figura empolgante, fascinante. Os seus cabelos eram finos e até as orelhas tinham a cor das amêndoas maduras. E depois se derramavam num amarelo vivo, vivo como os trigais das margens do Jaboque, afluente do Jordão. A testa de Jesus, perfeita. O nariz de Jesus, afilado, belo. Os olhos de Jesus, azulinhos como as águas tranquilas do lago de Tiberíades. A boca de Jesus, aquela boca que pronunciara o sermão da montanha, que tanto consolara, estava imobilizada, os lábios rompidos pelas batidas impiedosas dos fráguns. E o Rabi Nicodemos carinhosamente lavava e limpava o corpo de Jesus. O tronco de Jesus, onde pulsara o diamantino coração, paralisado. Aquelas mãos de Jesus que só sabiam beneficiar, apaziguar, curar, enrijecidas na inércia. E o Rabi Nicodemos carinhosamente limpava o corpo de Jesus.